Olá, no Biblioteca CBN deste sábado nós vamos conversar com Juca Kifuri, jornalista há 47 anos, ele é colunista de veículos como CBN, Folha de São Paulo e UOL. Juca acaba de lançar um livro de memórias pela Companhia das Letras, o Confesso que Perdi. Na obra ele fala sobre futebol, política e a própria vida. Em entrevista ao Biblioteca CBN, Juca conta sobre o processo de escrita, sobre algumas histórias que ficaram de fora e fala também sobre o futuro do Brasil, que ele diz não ter uma visão otimista quanto ao futuro. Vamos ouvir. Você conta no livro que o Luiz Schwartz te convidou para escrever e tal, e eu queria saber, como que foi para você retomar muitas dessas histórias que passam desde a tua época de, enfim, enquanto criança ainda se fala sobre seu pai, que foi promotor, sobre sua família, até chegar aos momentos atuais. Como que foi para você retomar essas histórias?
Pois é, Vitor, eu, como disse, como conto no livro, eu relutei inicialmente sobre a ideia de fazer um livro de memórias, não só por achar que ninguém estaria interessado nelas, como porque, te confesso, inicialmente me dava uma profunda preguiça pensar em escrever um livro em meio a 4 empregos que eu tenho, na Folha, no UOL, na CBN, na ESPN, achava que não teria tempo para isso. E quando sentei para escrever o livro, na verdade, eu jorrei um livro. Eu fui contando e as coisas foram se sucedendo e eu fui muito mais rápido do que se imaginava, porque, na verdade, eu comecei a escrever esse livro no final de março com o compromisso de entregar os originais no final de setembro, e você veja, no final de setembro o livro estava pronto, impresso, distribuído nas livrarias. Eu acabei escrevendo o livro em 3 meses. Nossa. Porque jorrei um livro. Agora, este jorrar, de alguma maneira desorganizada, do livro, faz com que, em todas as entrevistas que eu dou, eu me lembre de algum episódio que eu deveria ter contado e não contei, e não está no livro. Então, assim, tem pelo menos 10, assim, que são, jornalisticamente, um pecado eu não ter contado. Mas que, enfim, na hora que eu estava escrevendo, não me veio à cabeça e eu fui por um caminho que acabou fazendo com que aquilo ficasse obscurecido.
E essas histórias, vem numa segunda edição, quem sabe?
Não sei. Isso aí é uma coisa a pensar com a editora, se tiver uma reedição, eventualmente acrescentar, sei lá, ainda não sei. Não sei. Ainda estou em fase de lançamento deste, Vitor. Não quero pensar por o carro diante dos bois.
Ah, conta, você pode contar uma dessas 10 histórias que você se lembrou aí pra gente? Não,
por exemplo, Vitor, por exemplo. Eu um dia recebi uma ligação do Daniel Combandi, que foi um dos líderes de Paris 68.
Sim.
Ele vinha ao Brasil fazer um documentário sobre a Copa do Mundo e queria conversar comigo. Outra vez eu recebi uma ligação do João Gilberto, com quem eu jamais havia falado na minha vida. A título de comentar um episódio da seleção brasileira.
Nossa.
E assim por diante. Quer dizer, agora, como é que você escreve um livro de memória e você não conta que um dos gênios da raça brasileiro ligou para você para comentar futebol? Como é que você faz um livro e não conta que o Dani Lerouge está, para a minha geração, vamos dizer, para uma geração de estudantes na década de 60, assim como Che Guevara está para os guerrilheiros.
Sim.
Daniel Ruiz foi um dos comandantes do famoso É Proibido Proibir em Paris, 1968. E eu estava no carro, tocou o celular e ele dizia, você é Dani. E eu dizia, eu conheço a profissão de Dani em português. E ele dizia, não, Daniel Lerouge, Daniel Combandi. E eu, indo em português, eu sou o Papa. Até que eu me dei conta que, de fato, era ele. E aí falei, peraí, deixa eu parar o carro. Parei o carro e conversamos. Aí ele veio até aqui em casa. Tenho foto, pus no blog e tudo. Mas, enfim, é uma história que eu não podia ter deixado ele contar. Tem uma história com o Tele Santana, nos treinamentos da Seleção Brasileira para a Copa de 82 também. Enfim. Tem muita coisa que acabou ficando de fora. Tem a Alice Maria me mandando cortar o cabelo para ser comentarista da TV Globo e do jornal da Globo, e eu relutando em cortar. Tem uma porção de histórias gostosas, engraçadas, que eu esqueci de contar.
Pois é, é um truque da memória, né? E no livro você tem uma passagem que fala que o Galvão conta uma história relacionada Exatamente. Ao Pelé e ele disse que presenciou essa história e você disse que não e que a memória tem desses truques mesmo. Depois que você escreveu o livro, não sei se você chegou a reler alguma coisa, mas você acredita em tudo que escreveu no sentido de que, de alguma forma, você acha que sua memória te enganou também?
Não, veja bem, eu acredito em tudo que eu escrevi, eu admito que eu possa ter feito confusões. Eu já achei uma porção de erros, tá? Nada, digamos assim, que se assemelhe à história do Pelé lá em Cuenca com o Galvão ou comigo. Mas é possível que aconteça. Até agora não apareceu alguém dizendo, não, peraí, Juca, você está me citando aqui, mas não foi assim que aconteceu. É, pode ser. Não descarte em hipótese alguma essa possibilidade. Não, porque a memória é isso mesmo, a memória te trai. E às vezes você lembra das coisas como você quer lembrar das coisas, e não necessariamente como as coisas aconteceram.
Pois é, e falando em citações de pessoas, você cita o Nussmann, agora mais famoso do que nunca o Nussmann, e você fala sobre o problema que ele teve com da época do Kohl, que ele tem todas as suspeitas e tal, e no teu livro, ele não, durante a sua escrita, ele não tinha sido preso ainda. E como você terminou o livro antes, você conta uma história antes dele ser preso.
Então, veja, eu digo que ele se saiu melhor que o Ricardo Teixeira, pelo menos nas confusões com a polícia. E a essa altura ele saiu pior que o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira ainda não foi preso. O Nuzio não está preso, né? Vitor, eu matei o Luiz Fernando Levy uma semana antes dele morrer.
É verdade.
Eu já o trato como falecido e ele não estava morto ainda quando eu escrevi o livro. Ele faleceu agora, faz 10 dias.
Ah, acontece, né?
Isso.
Jornalista, é muita informação, muita coisa, e memória.
Não, é isso, e pra mim era claro, eu conheci bem, fizemos aí umas artes juntos, e pra mim era muito evidente que o Luiz Fernando tinha morrido.
Puxa.
Aí eu talvez tenha confundido, porque eu soube que ele estava muito doente, se não me engano com Alzheimer e tudo, e acabei matando ele antes dele morrer.
Pois é isso. Acontece. É isso. Confesso que errei, né, Juca?
Confesso que errei, aliás, é uma coisa que eu faço com alguma frequência. Tenho até uma marquinha na minha coluna na Folha que se chama Que Rata. É a errata do Kifuri.
Ô Juca, você diz no livro que você é o derrotado mais feliz do mundo, pelo sucesso na profissão, família, amigos, por ter visto cartolas terem sido presos e que no fundo você não queria estar ao lado dos vitoriosos, aí citando o Darcy Ribeiro. Apesar de tudo isso, tem alguma derrota que você gostaria que tivesse sido vitória?
A derrota que eu gostaria que tivesse sido vitória é o Brasil ser um país mais justo, um país mais igual, um país mais democrático, um país que não tivesse essa elite cafajeste que nós temos. Essa elite que faz questão de manter excluídos os excluídos, que faz questão de manter o sistema educacional, pelo qual tanto lutou Darcy Ribeiro, um sistema tão atrasado que não forma cidadãos e que, portanto, não forma gente que reivindique, gente que critique. Que é uma maneira, evidentemente, dessa elite se manter no poder por mais de 500 anos.
No livro você disse que não viu, agora você cita novamente isso, mas você não viu tantas melhoras no futebol, na política brasileira, mas com toda a tua experiência, com toda a tua militância, Juca Kifuri, o que nos reserva o futuro?
Então, Vitor, se você me perguntasse, por exemplo, no começo dos anos 90 do século passado, como estaria o futebol brasileiro em 2000, eu te diria que o futebol brasileiro teria posto para fora toda essa ratalhada que comandava o futebol em 90 e que o capitalismo passaria por cima desta gente e nós teríamos um futebol muito bem gerido, nós teríamos 40 mil pessoas em média nos estádios, nós teríamos a NBA do futebol. Hoje, se você me perguntar isso, como você está perguntando, eu não terei coragem de dizer para você que daqui a 10 anos será esta situação, porque se de 90 para cá andou tão pouco, é que dirá nos próximos 10 anos. E o Brasil, eu confesso a você também, que depois que o Fernando Henrique foi eleito, eu achei que o Brasil decolaria. 8 anos de Fernando Henrique, mais 8 anos do operário, do Lula, eu achava que o Brasil não tinha mais retrocesso possível.
E agora a gente está vendo isso.
O Brasil recuou 30 anos nos últimos 2. Então, não sei o que dizer. Gostaria de ter uma visão otimista. Gostaria de dizer para você que pelo menos as minhas netas vão viver num país melhor. Mas não tenho mais essa convicção.
Meu Deus, agora deu até um medo aqui, Juca.
Pois é. Mas veja, isto é uma postura cética, mas não é necessariamente uma postura pessimista no sentido de dizer que não vale a pena lutar. Porque a única coisa que não pode, principalmente os mais jovens, é desistir. Daí, uma das frases minhas prediletas, citadas no livro, é desesperar jamais. Que é do Vitor Martins com o Ivan Lins. Desesperar jamais. Nós temos que continuar acreditando que é possível fazer do Brasil o país que o Brasil merece ser.
Ô Juca, e a minha última pergunta aqui, mais como uma curiosidade de um fã de esporte, um fã do teu trabalho. Ao longo da tua juventude, você foi comunista. Você fala isso no livro, nos anos 90. Votou no professor FHC, como se chama, depois nos governos PT. Ideologicamente, é notório que você é de esquerda, mas você adota uma linha... Mas você adota uma linha de programa atualmente? Não sei. Você se define socialista, comunista? Como você se define hoje?
Eu me defino, não. Evidentemente que a experiência do comunismo, né, do comunismo real, é uma coisa horrorosa nem pensar. Né? Nem pensar em modelo soviético, em modelo coreano, em modelo cubano, nem pensar. Mas eu me considero, me mantenho uma pessoa de esquerda e simplifico essa questão simplificando o Norberto Bobbio. Tá? Eu avalio como de esquerda as pessoas que queiram incluir todos os excluídos. E avalio como pessoa de direita aquela que acha que a exclusão é inevitável, a exclusão é natural, para haver riqueza tem que haver exploração, sem o que você não tem o lucro, você não tem a mais-valia. Então, eu me considero assim. E lutarei e permanecerei nessa trincheira de lutar pela inclusão. Nesse particular, eu olho para o Lula e o vejo como um cara que tentou incluir quantas mais pessoas pôde, mesmo por caminhos equivocados em diversos momentos, né? E olho para o Temer e o vejo como um representante dessa elite cafajeste que nos infelicita há tantos anos.
Essa foi a nossa conversa com o Juca Kfouri falando sobre o novo livro dele, Confesso que Pedi. O e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até o próximo sábado.